Olá, você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio, esse podcast que você vem sentar na mesa com a gente para trocar ideias sobre cultura pop, comportamento, sociedade e tudo que permeia esses assuntos. Já começando com o nosso jabá, acompanhe a gente em todas as redes sociais, @copomcheio. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, que isso é muito
Se
importante
não
para a
tiver
gente.
também.
É, se não tiver também, se tiver pelo Spotify, se tiver vendo cortes, se tiver, enfim. Siga a gente, se inscreve, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você quiser ajudar ainda mais o nosso trabalho, também tem a nossa campanha do Apoia-se, no qual, a partir de R$ 5, você tem acesso a melhores amigos do Instagram, pautas antecipadas, o nosso copinho, enfim, diversas coisas que é só vantagem para você. Aqui estou eu falando, Cacau Cavalcante, junto com meus melhores amigos.
Leonardo Menezes.
Tauane Valentim.
E hoje, já entrando no assunto, assim rápido, gente, rápido.
Coisa
Hoje o
rápida.
assunto, hoje o.
Começamos o ano assim,
Pois
começamos
é.
o ano no dinamismo.
Hoje os recados foram rápidos para a gente conseguir já começar a trocar ideia, porque a gente vem falar hoje sobre a síndrome do underground,
Eita.
que é o
Definição,
quê?
definição.
Definição. A síndrome do underground é quando a gente ama um artista, ama um filme, ama uma produção, ama diversas coisas. Mas é só se ele for desconhecido. Só se ele não estiver ganhando dinheiro. Só se ele estiver produzindo e sofrendo. Quando, a partir do momento que essa produção, esse artista, essa cultura vira mainstream, todo mundo conhece, todo mundo curte, tá conseguindo. É,
Trabalhar, fazer
trabalhar, fazer.
show, fazer filme, o que for.
Aí já perdeu a graça, já não é mais legal.
Aí você fica doidinho.
É, porque. Ai, não, porque eu conheço desde quando o mundo era mundo.
Ai, agora ele não é mais a mesma coisa, ela não canta a mesma música.
Quando o show desse artista tinha só cinco gatos pingados, eu era um dos gatos pingados.
Agora que tem um monte de gato, você. Saiu fora.
Exato. E muita gente tem, parece que tesão em só gostar de coisa que ninguém conhece, que ninguém sabe de onde vem. Às vezes é um negócio que vem do nada, assim, que você. Se, é um preciosismo. Se
Sim.
qualquer outra pessoa conhece, se o pessoal começa a falar no Twitter, pronto, acabou. Já não
Sim.
tem mais graça, já é vendido, já. Enfim, então vamos falar sobre isso, essa cultura e essa síndrome do underground, de que a partir do momento que fica conhecido, perdeu a graça.
Exato. E bom.
É, eu queria saber dos meus amigos que estão aqui
Você sempre
se.
quer saber alguma coisinha.
Sim, eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Eu quero saber se em algum momento vocês já sofreram dessa síndrome,
Ah, com
vocês
certeza.
já acabaram trocando e
Deixando de
perdi a
consumir
linha de
alguma
raciocínio.
coisa porque popularizou.
Isso.
Vai na boca do povo.
Exato.
Aí eu não consegui terminar minha pergunta porque eu me confundi nela mesma, mas vocês entenderam o que eu quis falar.
O
É isso que é
importante é o que
relação.
importa.
É, tá tudo bem, gente. Todo mundo perde a linha de raciocínio no meio, tá tudo certo.
Olha, eu tinha isso. Eu acho que isso é uma coisa muito de. Eu posso estar ferindo a opinião de várias pessoas? Posso. Mas eu acho que isso é uma coisa muito de adolescente.
Muito.
Então, eu tinha isso muito quando eu era adolescente. Então, sempre que. Por exemplo, Jogos Vorazes. Eu li antes de virar filme, sabe?
Ai, ele tinha ciúmes.
Aí, ai, virou filme. Ai, esse monte de gente não sabe o que é os livros. Caiu por terra rapidinho, porque eu amo os filmes também. Percy Jackson, ainda mais por conta de muita gente só conhecer por conta das bombas que foram os filmes, sabe? Os dois filmes que foram feitos lá em 2010 e 2013. Então eu ficava tipo, meu Deus do céu, as pessoas estão conhecendo e ainda estão conhecendo errado. Esses posers. Essa
Os
palavrinha poser,
posers.
sabe? Banda, um monte de
Verdade.
banda que eu achava. Nossa. Eu achava que eu era a última bolacha do pacote, porque eu curtia música antiga, música indie antiga. Então, quando as pessoas começaram a conhecer The Smiths, eu ficava, ai, pelo amor de Deus, eles não conhecem The Smiths de verdade. Lista aí cinco álbuns do The Smiths. Nem eu sei citar cinco álbuns do The Smiths, nem sabia na época. Mas eu ficava doidinho por qualquer coisinha assim. Panic também, ai. Conheci o Panic por conta do último álbum que foi lançado, que lançaram. High Hopes, mas eu tava ouvindo desde a época de A Fever You Can't Sweet Out, tava, as pessoas só conheciam o Nerdy, Nerdy Tragedies, não. Nerdy Tragedies é meu nick no Twitter. Ops, falei. Só conheciam I Write Scenes na Tragedies, e aí vinham falar, ah, eu sou fã de Panic. Aí eu ficava, ah, não, você não é fã de Panic.
Você é poser.
É uma coisa muito de adolescente, gente, pelo amor de Deus.
Sim.
E de roqueiro.
E de roquista.
Rock Wings. Eu concordo com você nesse ponto de que eu acho que pra nós já é uma coisa que não cabe tanto, porque é um comportamento juvenil mesmo, é um comportamento até infantil, quando você se torna adulto e entende que os artistas precisam sempre de mais alcance para conseguirem ter uma boa vida, para conseguirem se sentir realizados de fato. Você deixa de ter esse mimimi. Mas eu, né, como uma boa juvenil que eu fui, assim, eu nunca deixei de consumir porque se tornou popular. Mas eu tive essa experiência, assim, com o The Weeknd, porque...
Nossa, sim.
Quando eu descobri The Weeknd, era a época de YouTube ainda, tá, novatos, ainda não existia Spotify. Era uma época de se pesquisar mesmo, artista, e eu acabei caindo numa playlist dele e me apaixonei. Era um som completamente diferente do que ele faz hoje. Quando eu comecei a me ligar que ele tava se tornando um artista pop, eu fiquei de cara, até porque ele era um R&B alternativo, ele era, sim, meio melancólico.
Época do Trilogy, né? House, sim, of Balloons, né?
Sim, exatamente.
Mesmo antes do Beauty Behind Madness, sim, eu também era desses.
Ai, eu amava.
E aí,
amava.
Ele foi pra trilha sonora de 50 Tons de Cinza, e ai.
E aí acabou a magia pra quem conheceu ele no YouTube. Tive isso também com a Doja, Doja Cat, mas que eu chamo de Doja Cat, que também foi uma artista que eu conheci no YouTube, numa época que eu não sabia dizer nem qual que era a cor da Doja Cat, porque ela não tinha um Instagram, as capas dos projetos dela eram capas onde tudo era rosa, onde eu ouvi ela por muito tempo sem saber qual que era o rosto realmente. E aí, a partir do momento que veio o Planet Her, assim, que eu falei, caramba, agora ela é um fenômeno. Aí eu fiquei naquelas de, sempre que a Doja se tornava um assunto, eu ficava na minha cabeça, tipo... É, eu conheci numa época, né, que...
Tudo era má.
Ela nem era esse pop, nem era isso que a gente conhece, mas...
Não era Say Soul, né?
Não era Say Soul, né? Então, eu me recordo desses dois artistas, de ter esse sentimento de ciúmes.
Eu, por incrível que pareça, eu tive um caminho meio contrário a isso. Porque, desde muito nova... Eu sempre gostei muito de música nacional. E eu sou a pessoa que pesquisa novas bandas e novos cantores nacionais. Quem aí lembra do Musicoteca?
Nossa, pelo amor de Deus,
vai
volta.
Saber do que eu estou falando.
Volta, Musicoteca.
Musicoteca era um site, uma plataforma, que juntava vários artistas e convidava vários artistas para divulgar ali o CD deles, os EPs. E assim, muita gente nasceu dali, sabe? Acho que
sim.
Cícero participou do Musicoteca, a banda mais mídia da cidade.
Sim, sim.
Phil Veras. Enfim, uma caralhada de gente que até hoje tá aí e é muito bom.
Eles fizeram, na época, um compilado de... Vários artistas da Musicoteca cantando Los
Hermanos.
Hermanos.
Eu ouço até,
nossa,
hoje. Tem muita coisa legal, assim, que foi lançada pela Musicoteca. E ali era isso, tipo, era o underground do underground do underground.
Sim.
A galera que tava produzindo dentro de casa, dentro do quarto. E que procurava um meio de conseguir lançar o disco, lançar o EP e tal. E aí, eu ficava feliz... Quando eu via que essa galera tava conseguindo manter o trabalho. Porque entrava muito nesse lugar, sabe? De tipo, puta, o artista ele precisa de dinheiro pra continuar produzindo.
Sim.
O artista é muito bom. Se ele não tiver visibilidade, ele não vai poder continuar produzindo. Então, quando eu via que o artista era bom, ganhava mídia e conseguia começar a viver disso, eu falava, ah, finalmente alguém vai conseguir ter uma estrutura que não,
sim,
vai precisar.
E ele vai continuar fazendo música. Né?
Ele vai continuar
até
fazendo
porque,
música.
Até porque, né, o artista, ele não tem... Ele não tem um salário definido.
Uhum.
em todos os meses. Ou você, nesse início, né? Ou você é o artista que divide um tempo no CLT e um tempo tentando colocar sua arte pra frente. Ou você é o artista que se dispõe a passar por muitas questões problemáticas investindo só na carreira, né? E é. Aí... o músico, o ator, parece que não, mas a galera ganha pouco. Na verdade, pouquíssimo. Tem muito mais gente que deveria ganhar muito mais em nome das obras do que se fez, né? E que a gente acha que é uma série que o artista precisa para ter uma estabilidade financeira, mas não. Tipo, o artista ele não pode parar nunca. E sendo independente, isso é um... sufoco.
E hoje em dia não se vende mais CD, né? Não tem como fazer dinheiro com CD. Não tem como de fazer dinheiro quase nada com play, né?
Sim.
Tipo, o dinheiro que o artista vai fazer é de show e de merch.
Sim.
Né?
Fora que tem vários compromissos na agenda de um artista, independente de qual arte que ele seja, que muita coisa é na permuta, muita coisa é no de graça. Pra isso chegar, então, o artista que eu gosto apareceu na TV. Amor, dificilmente esse artista ganhou o cachê que paga a equipe que tá acompanhando ele pra estar ali. Sério, na verdade, é mais uma ideia do vamos lá pra TV, vamos tirar esse dinheiro do bolso e vamos... dessa TV tentar vender shows, vamos fazer posts no Instagram. Então, tudo... é um material pra gente tentar trabalhar mais. Claro Sim. que a história muda quando você tá numa gravadora, quando você tem uma distribuidora, né?
Mas aí é uma realidade de minoria, né? Não é a grande massa mesmo de artista, é independente.
É independente, sim. Tanto que os que não são independente, meio que é o mesmo top 10 que a gente já conhece há um bom tempo, né?
Sim.
E que esses vão ter investimento de marketing, né? Das gravadoras.
Sim.
E aí vai pra frente mais por isso, né?
Exato.
E uma coisa que eu percebo muito, não sendo exclusivo desses artistas, mas que eu vejo que é muito mais pegada nessa questão de, tipo, tem que fazer acontecer, porque não tem outras coisas acontecendo. Vejo muito no mundo do rap, por exemplo.
Sim.
Porque é uma galera que geralmente vem muito de baixo, do funk, do rap, que precisa, de fato, monetizar aquilo pra conseguir continuar produzindo o que tá produzindo. E aí, quando a pessoa realmente ganha o mainstream, consegue ir pra TV, consegue ganhar o dinheiro dela, consegue produzir e ter ali, às vezes, a própria produtora. Sim. Ah, mas aí é um vendido. Aí traiu o movimento.
Não, e nem só isso, como esses artistas, eles têm uma super dificuldade de fechar publicidade, por exemplo, né?
Sim.
Também é uma das coisas que os artistas têm como opção pra ganhar dinheiro.
Sim, hoje, dependendo do artista que você é, 50% da sua renda é publicidade.
Exato.
É só a gente reparar quem são as celebridades que mais aparecem nos anúncios, nos comerciais, nas campanhas, no geral.
Exato.
Né? Tanto que, há um tempo atrás, rolou até um levante da Lacoste com os funkeiros, né? Porque, bom, é óbvio que a comunidade do funk sempre levantou muitas marcas, né? Muitas grifes, na verdade.
Uhum.
E até pouco tempo você não via as pessoas dessa comunidade sendo representadas, sabe? O comercial da Oakley com uma pessoa que represente a periferia usando Oakley, até porque... não é do interesse das grifes, mas,
sim,
enfim, isso
mas
cai
tá mudando.
Nesse...
E até um pouquinho do intuito do próprio funk ostentação, né? Que o movimento
Sim.
começou lá no começo dos anos 2010, né?
Sim.
E que é realmente de mudar essa mentalidade de que as marcas de luxo, né? De grifes são coisas somente de...
Sim.
De gente rica,
hoje, né? Os funkeiros e os rappers se valorizam muito mais no sentido de se preocupar em falar o nome de uma marca. Hoje existe a preocupação do mas essa marca vai investir de alguma forma, essa marca valoriza o funk ou o rap de alguma forma. Aí tem alguns funkeiros que estão focando em citar só as marcas com a qual tem parceria, porque, né, o funk e o rap sempre fizeram uma publicidade gratuita para diversas marcas, que se fosse reembolsar...
E antes a publicidade, ela talvez por essas marcas não era tão querida, né? Tipo, as marcas não queriam exatamente ser vinculadas a esses nomes. Mas hoje em dia é muito mais interessante estar vinculado ao nome de rappers e de MCs, né?
Eu participei de uma palestra. Eu não lembro o nome da moça, depois eu vou tentar passar pra deixar o arroba dela aqui. Muito legal, que é uma mulher negra, que ela tem uma empresa que é focada em mídia e influenciadores negros pra conseguir fazer publicidade de algumas...
O Tucasting da Regina.
Eu acho que é.
Regina, mas... eu esqueci o sobrenome. É. Mas eu acho que pode ser, porque isso aí foi inovador mesmo pra nós, pessoas pretas, no ramo da publicidade.
E eu achei muito interessante que ela tava falando que, se você for dividir, né, em poder de compra de pessoas de classe A, classe B, classe C e classe D, o poder de compra junto da classe C e da classe D é muito maior.
Até porque muito tem muito mais gente, maior, né?
Do que da classe B e da classe A. E geralmente as marcas, elas querem publicidade, querem focar, querem anunciar pro pessoal da classe B e da classe A. Sendo que é um público muito nichado, que muitas vezes nem vai ter interesse na sua marca, quando, na verdade, se elas estivessem investindo em influenciador que comunica com esse pessoal de renda menor, na verdade estaria faturando muito mais, porque é uma questão de massa, sabe? Então, o dinheiro de verdade tá na classe C e na classe D,
totalmente, sabe? E o que me deixa pavorosa, assim, é que, pegando todo esse contexto de que as marcas de classe A e classe B serem sempre divulgadas entre pessoas da classe C, D, enfim, existe toda essa narrativa, e aí quando o rapper, quando o funkeiro se torna um patrocinado, passa a ser visto por alguma marca grande, aí ele também foi vendido. Aquela velha história do o Emicida tá de Gucci. É isso, né? Sim. Aquela coisa do, pô, mas aí o artista da quebrada, ele vai vender um produto e o produto não é R$50.
Como assim a Lab Fantasma tem camiseta que custa mais de 50 conto?
E aí a gente cai num ponto do racismo estrutural na cultura do underground, porque os artistas pretos, eles estão sempre sendo questionados pelos valores dos seus produtos, pelos valores dos seus shows, onde estão fazendo os seus shows, pra quem. Ai, porque o ingresso não é mais R$10, agora o ingresso é 50, embranqueceu, aconteceu, como se isso não fosse próspero pro artista, que só depende dele mesmo para fazer dinheiro, só depende das próprias ideias. Eu acho bizarro isso.
Como se o artista, e eu não tô falando por todos, porque eu obviamente não conheço todos para estar falando por todos, mas é como se o artista só fizesse show para classe A e B. Sendo que o artista também vai no Sesc. O artista também vai fazer show gratuito, sabe? Sim. Na virada cultural.
E eu acho que ainda mais importante do que isso. Às vezes a pessoa tem a mentalidade aqui. Tipo, o show não é R$10. Só que aí ela não vai parar pra pensar que, se o show fosse R$10, qual a qualidade de salário que esse artista vai estar dando pra equipe dele?
Pra produção.
Pra produção. Pro pessoal que tá junto dele. Exato. Será que não é melhor ele cobrar um pouco a mais, mas ele conseguir pagar um cachê digno pra galera que tá junto dele? Que muitas vezes são pessoas que também vieram da periferia. Sim. Que também são...
Tem famílias, né?
Exato. Então, às vezes é uma questão também de entender que, se você quer ser bem pago no trabalho que você faz, muitas vezes você também tem que pagar bem aquilo que você quer consumir, porque é uma roda, sabe? Se um artista cobra o ingresso a R$10, ou ele vai pagar um cachê de bosta, em que a pessoa vai lá, vai trabalhar o dia inteiro, vai se cansar pra cacete, vai sair com R$50 no bolso.
Sim.
Ou ele nem vai ter a oportunidade de conseguir empregar pessoas que depois vai fazer com que esse projeto vá ainda mais pra frente, sabe?
Sim. A gente... A gente vê muito isso com marcas de roupas, né? Tipo, ai, não, eu não vou pagar R$100 nessa blusinha. Tipo, tudo bem, todo mundo tem a escolha do não vou pagar. Mas o ponto é achar que os valores precisam ser menores para que eles se enquadrem no que é a sua renda pessoal. Tipo, eu, sim, por exemplo, sou uma pessoa que se eu não tenho, eu não vou.
Sim.
E eu, exato, não questiono. Eu não questiono se o ingresso esgotou de forma que ninguém viu. Não questiono se tá 80 ou se tá 250, sabe? Eu acho que é muito sobre a gente entender que às vezes não cabe no nosso bolso, mas o valor é o valor que precisa ser feito pra gente não ter costureira, sabe, ganhando centavos por cada blusinha.
E eu acho que fortalecer esse discurso do tipo, ah, o artista veio de baixo, mas agora ele tá cobrando tanto no show, então tá cobrando tanto pela camiseta da marca dele, então eu não vou comprar porque ele é vendido, porque ele só quer saber de dinheiro, etc. Fortalecer esse discurso é a mesma coisa que falar, então tá tudo bem os mesmos artistas de sempre, privilegiados e que nasceram fazendo sucesso e são brancos, ricos, héteros, tá tudo bem eles continuarem nesse lugar, entendeu? Tipo, o lugar é deles, de ser caro e de só ter público que paga bastante pra ir no show, ou então que paga os produtos dele, tá tudo bem ser só esse pessoal. Sendo que não, se você não precisa comprar, você não precisa comprar a roupa da marca, você não precisa comprar, gastar o seu dinheiro com ingresso, você pode procurar outras alternativas de fortalecer o trabalho de pessoas que estão nesse lugar, assim, tipo, meu, eu não tenho R$300 pra ir no camarote do show do Emicida que ele vai fazer, o super show. Mas eu vou procurar ver ele na virada cultural. Eu vou procurar ver ele quando ele tiver de participação no Quintal dos Pretos, entendeu? Sim. Eu vou procurar ver ele em outros lugares, porque eu gosto desse artista e eu gosto que ele esteja nesse lugar de também poder cobrar caro, porque... Pô, isso é uma ocupação, gente.
É isso que eu ia falar.
Isso é ocupação.
Todos os artistas héteros, brancos, que performam o que a mídia precisa, nenhum deles são julgados se o ingresso esgota.
Se fosse normal mesmo, né?
Tipo, tudo bem, pra esses artistas a gente não vai questionar, né? Mas pros outros existe o questionamento e... Eu acho que isso é uma parada estrutural muito zoada e que o público age como se não fosse de uma responsabilidade do público.
E eu acho que isso é uma questão muito egoísta, na verdade.
Super.
Porque você se coloca no lugar de tipo, eu não posso pagar R$200 para estar lá. Então, não é justo que ninguém possa. Assim como, às vezes, você tem um amigo... que pode. Às vezes, daqui 2 meses, você também vai poder, sabe?
Sim.
Porque o ganho e a vida e tudo mais, tudo é cíclico, sabe?
Sim.
Então, você se colocar, tipo, não, eu estou privada disso porque agora eu não tenho acesso, então ninguém pode ter esse acesso.
Não.
E se o artista não concorda com o que eu tô falando, então quer dizer que ele tá excluindo. Ele tá excluindo os pobres, ele não tá mais
esqueceu
produzindo pra
veio.
Gente. Ele esqueceu de onde ele veio. Quando não é sobre isso. É muito que tava falando dessa questão da roupa, né? Às vezes você comprar numa Zara, a Zara que usa trabalho escravo e que... e que paga 60 centavos por peça de roupa pra costureira, você vai comprar uma roupa, às vezes, por R$80. Uma blusa por R$80. E olhe lá, né? Agora, tem uma marca independente de uma mina de periferia que tá fazendo com uma costureira muito massa, que tá usando um tecido sustentável.
Pelos
e ela vai cobrar... Não, às vezes 160. Vai cobrar o dobro do que a Zara tá cobrando.
Sim.
Porque ali ela tá pagando de forma digna a costureira.
Sim.
Ela tá comprando um tecido que tem
qualidade
diferente. Ela tá conseguindo também se pagar de uma forma justa.
Claro.
Sim.
Claro.
Então, eu particularmente prefiro juntar 3 meses do meu dinheiro e comprar da... produtora independente do que ir numa loja de shopping.
Departamento no geral e gastar os mesmos 160.
Exato.
De forma que esse dinheiro não vai pra um lugar seguro, assim, né?
Exato.
E você trouxe essa fala e eu lembrei de um comentário que eu vi da MC Luana no Twitter esses dias, que era como se tivesse uma usuária do Twitter comentando nesse lugar da síndrome do underground, sabe? Tipo, ai, MC Luana tá ficando conhecida, ou ai, quero a MC Luana só pra mim, alguma coisa dentro desse contexto, e ela respondeu, bom, tomara que mais pessoas conheçam pra que eu faça mais shows, pra que, né, mais coisas aconteçam, assim, e nesse rolê do público, que também sai da sua fala, eu acho que é muito zoada essa coisa do eu não posso, então significa que várias pessoas não podem, eu vou falar em nome de todas essas pessoas que nem estão falando nada. Tipo, pô, Cacau, sério que esse copo aqui vai ser R$50? Olha pra mim, olha pra pessoas imaginárias. A gente não consegue comprar esse copo. Tá. Quem são as outras pessoas? Tipo, existem várias pessoas comprando, tipo, é isso, estamos no capitalismo, assuma, nada é só para viver.
Assuma a sua opinião, cara. Assuma a sua individualidade.
É,
tipo,
não fica pautando.
Você não tá gostando
outros.
Porque você não pode comprar, entendeu?
Ah, eu acho que isso aqui, um monte de gente deve estar incomodada com isso aqui. Não, tem um monte de gente que não tá. E pras que estão também, sabe? É isso.
E uma coisa que eu também quero deixar muito clara aqui. Gente, estamos numa mesa aí de três pessoas que já deixaram de comprar e de consumir e que deixam de comprar e de consumir muita coisa. Porque não cabe no orçamento.
Que a gente gosta.
De muito. De show que deixou de ir, de disco que deixou de comprar,
de produto,
de tudo. Só que a gente tem a consciência que a partir do momento que o artista, ele se valoriza, ele também cobra um valor, ele cobra um preço que muitas vezes precisa ser aquele, sabe? Porque ele também precisa se colocar no lugar de, caraca, eu estou produzindo, então eu tenho que ganhar equivalente a algo que vai conseguir fazer
o sistema rodar.
É, o sistema rodar.
Sim. Sabe, e tem um ponto também que eu vou puxar agora, falando mais da parte artística mesmo da música, que acontece com quem não tá com a mídia garantida, né? Com quem não tá em todos os comerciais e em todos os programas, e tá no programa do Luciano Huck, tá no programa do Mignon, né? Que tudo isso vem de um lugar chamado assessoria. Mas, enfim, quero puxar um pouco a questão com contratantes, né? Todo mundo, independente do bairro que more, conhece uma casa de show próxima, conhece um lugar que tem música ao vivo, né? É a noite do pagode, é a noite do funk, isso e aquilo. E esses contratantes muitas vezes estão colaborando para essa cultura do underground quando eles acham que o artista que não está na mídia não merece um cachê digno, porque ele não está na mídia, sendo que ele está na comunidade, que é o lugar que de fato importa, sabe? É um artista que vai lotar a casa do show, mas o contratante paga 20, 30, 50 mil para qualquer artista que esteja na mídia, e às vezes muito mais. E se não tá, eles acham caro quando você cobra 5 mil, sabe? E, tipo, quando a gente fala de cachê, não é 5 mil que vai pro bolso do artista, não, gente.
Claro que não.
Provavelmente o artista vai ficar com 1.000, porque, sabe, tem banda, tem produção, tem transporte,
alimentação.
E ao mesmo tempo que a gente tem, na mesma moeda que a gente tem o público, que precisa se conscientizar do quanto viver essa cultura do underground muitas vezes, tipo, afasta o crescimento daquele artista que tanto se gosta, sabe? Os contratantes também precisam entender os artistas que movimentam a comunidade, porque, assim, não é pessoal, mas, obviamente, uma Ludmilla não vai tocar numa casa X de Itaquera, mas algum outro artista vai. E esse artista, ele não tem que receber 3 mil reais e um balde de cerveja. Tem cara que oferece isso, tem cara que quer pagar a música ao vivo com duas porções e balde de cerveja.
Sendo
pra quem tá começando.
Sendo que na noite inteira, só de cerveja, ganha 40 mil e, né?
Entendeu? Tipo, você sabe que não paga porque não quer. Então, o público e os contratantes precisam se ligar muito. E vou falar diretamente para o público preto, né, que a gente ainda tá muito num processo de ocupar espaços e valorizar os nossos artistas, mas até eles cobrarem mais, né, até eles se juntarem com certas relações, até eles estarem associados com certos nomes, e aí às vezes sem perceber a gente vai se tirando, a gente vai desocupando através da síndrome do underground. A gente pode desocupar, mas eu acho que tem que existir uma consciência que seja mais respeitosa, de fato, porque a cultura do underground, ela nada mais é uma cultura que prefere que o artista não cresça.
É isso, eu acho que é exatamente esse o ponto, sabe? A sensação que me passa dessa galera que fica tipo, ah, não, não acredito que agora tal artista tá conhecido. Ah, não acredito que tal artista tá na TV. Ai, parei de gostar, falaram isso do Baco esses tempos. Sim. Ah, não, muita gente conhece o Baco agora, parei de gostar. Gente, você ficar triste em ver a prosperidade de alguém que faz uma arte que você gosta é de uma bizarrice.
É egoísmo, né?
É egoísmo, que não tem tamanho. Porque, cara, é um pensamento muito linear e muito simples. O artista produz. Ele precisa de dinheiro pra continuar produzindo. Se ele não ganha dinheiro, ele para de produzir. Então, você vai parar de consumir o artista porque ninguém conhece, ele não consegue se manter. Então, cada vez que esse artista ganha mais fama, independente se a arte dele muda... Assim, uma coisa é você parar de gostar de um artista, de uma banda, de enfim, porque ele era do sertanejo e começou a tocar rock.
Deixou de existir uma identificação natural.
Sim, perfeito. Sem problema nenhum, é uma questão de gosto mesmo. Agora, o artista continua na mesma linha, continua produzindo e carregando o discurso que ele carregava desde sempre. E aí você só fala, ah, não, parei de gostar porque agora ele é pop. Complicado, sabe?
Sim.
E eu acho que tem coisas boas pra se fazer quando a gente passa, quando a gente pensa, do tipo, se você tem esse tipo de personalidade que gosta de realmente coisas que são mais desconhecidas, que estão... Você gosta de descobrir coisas, sabe? Porque eu tenho um pouquinho desse perfil do tipo, eu gosto de descobrir bandas que têm 5 mil ouvintes só no Spotify e estão começando agora e estão, sei lá, pra lançar o primeiro álbum, etc. Tipo, é um lado bom de ser, sei lá, da cultura do underground.
Sim.
Mas eu acho que é sobre... É menos sobre parar de gostar quando alguma coisa faz sucesso e sim sobre sempre estar à procura de outras coisas que você queira que faça sucesso, sabe?
Sim.
Tipo, eu sempre quero que as bandas que eu comecei a ouvir agora e que eu descobri agora... Porra, por exemplo, eu vou citar aqui uma banda que... Eu sinto o maior orgulho porque esse meu amigo da faculdade, quando eu fiz rádio e TV lá na Cruzeiro do Sul, o Vitor... O sonho dele era trabalhar com música, o sonho dele era realmente ter uma banda e botar esse sonho pra frente, e ele era muito frustrado enquanto ele não fazia disso o ganha-pão dele mesmo, sabe? 24 horas por dia vivendo esse sonho. E aí ele, depois de sair da faculdade, ele criou a banda dele, né? A banda Verdun. E hoje em dia, toda vez que eu vejo... Eles lançaram o EP agora no final do ano de 2023. Toda vez que eu vejo ele postar um negócio lá do tipo... Quanto de recorde de ouvintes eles bateram. Ou então que a música deles foi pra uma playlist do Spotify. Que isso é uma coisa que faz crescer muito. Sim. A descoberta de artistas, né?
Sim.
Muito artista é descoberto porque caiu numa playlist autoral do Spotify. Toda Sim. vez que isso acontece, eu fico... Putz, eu vi esse cara lá na sala da faculdade com o ukulele fazendo som, sabe? Isso Sim. é foda pra caralho. Então é muito mais sobre ter orgulho de ter estado ali no comecinho, mas Sim. muito mais o orgulho do tipo, pô, olha o caminho que tá percorrendo e que não pode parar.
Não,
entende?
E sente o saco, né? Tipo, ai, porque eu estava no começo dessa trajetória.
Então eu tenho que estar no camarote de todos os shows.
Ah, eu estava, então tem que me colocar no camarim toda vez que eu apareço. Eu estava, então tem que colocar pra dentro de graça. Tipo, artista não tem que nada, até porque Exato. A arte já é uma entrega...
Pô,
100%.
Super, super importante, sabe? Super profundo.
E assim, ninguém grava uma música em um dia.
Exato.
Né? Existem 10 mil processos, é dinheiro de estúdio, é dinheiro de gravação, uhum. é isso, é aquilo. Então, a partir do momento que o artista soltou no mundo, amor, o público... Não tem que achar que só porque estava num período tem que ter post, sabe?
É.
Direcionado.
É legal ser reconhecido, é. Mas, tipo...
Mas depois que o artista te reconheceu, é isso. Tá? Não fica enchendo a produção do artista. Exato. Aquelas já falando de uma dor profissional.
Eu acho muito louco como... Eu tenho a sensação que, às vezes, as pessoas, elas segregam quem merece atenção em dinheiro e quem não, sabe? No uhum. sentido de que, assim, vai pagar tanto no Numa Nice, no... Esse evento, o nome do evento da Ludmilla, né?
Sim.
É. Gente, releva, é que é assim mesmo. É... Vai pagar tanto no evento da Ludmilla? Então, ok. Ela é uma artista que merece esse dinheiro, que pode pagar e não tem problema, porque
ela tá com fulano, ela tem música com ciclano, uhum. ela é a maior do Brasil, então Sim. ela vale.
Então, mas pagar um quarto do que ela cobra num show que vai estar todo estruturado, com iluminação, com equipe, com... Enfim, aí não pode.
Ai,
um outro artista que ainda não tem milhões de... visualizações e de músicas e de feats, etc. Então não pode.
É.
Assim, lógico, tudo dentro do ter uma noção de eu gosto disso, eu não gosto daquilo, é um artista que eu conheço, é um artista que eu não conheço, é um artista que vale a pena. Mas às vezes o foda é que eu acho que às vezes a pessoa acompanha há muito tempo, gosta muito da arte daquele artista, gosta muito do que ele produz e ainda assim não paga. Porque Sim. não é uma Ludmilla.
Sim.
Sabe? É só pela questão do... Ah, eu gosto pra ouvir no Spotify, mas
Sim.
não vou apoiar realmente Sim. e fazer com que ele vá mais longe, sabe?
Sim.
E eu acho que isso vai desde esse comportamento, mas vai até o micro, né? Você falou, por exemplo, de contratantes não pagarem o valor devido, né? O cachê devido pra artistas que estão ali que não tem tanta visibilidade. Mas vai desde que você vai, sei lá, pro bar X do seu bairro e tem uma banda, pode ser um grupo de pagode, pode ser um cantor que sentou ali com violão, que também tá querendo fazer o nome dele, também tá cantando na noite porque quer ganhar mais visualização, e você acha ruim porque você tem que pagar cover artístico de 10, 15 conto. Você acha chatíssimo quando o artista pede pra você seguir, ele interrompe o show pra falar, gente, me ajuda a chegar no... Eu queria sair daqui Sim. com mais 100 seguidores, pelo menos. Me ajuda a chegar nessa marca, não sei. Show de shopping, às vezes, tem esse artista que só, tipo, Sim. tá pedindo pra que você dê o follow. E você acha aquilo, que ele tá se humilhando. Ou então você acha ruim pagar o cover artístico. Você acha ruim... você nem se dá o trabalho de dar uma moral pra aquele artista. Seja ele fazendo cover, seja ele com música autoral, seja ele o que for. Tá no micro, né? Esse comportamento tá no micro. Do tipo... O artista que já tá estouradaço, é normalizado que ele... Que ele esteja, tipo, cobrando milhões.
Que ele cobre o que ele quiser.
Cobre o que ele quiser. Mas o artista que tá pequenininho, primeiro, se eu gosto, ele tem que continuar naquele espaço de mediocridade, no espaço de não ganhar dinheiro, de não ser conhecido. Ou então, se eu nem gosto, nem vale a pena, sabe?
Não, e ainda tem um ponto, que muitas vezes a gente ainda critica o artista independente porque ele não tem a estrutura do artista que não é independente.
Uhum.
Então, eu vou pagar R$500 pra um show dessa artista aqui, porque ela tem a estrutura da Renaissance Tour, mas não vou pagar, como você disse, um quarto pra esse artista porque ele tem uma estrutura reduzida. Gente... independente, artista independente, entendam que o que estiver acontecendo já não foi fácil para que acontecesse, Exato. Tá? E a maioria dos artistas independentes tentam se preocupar com o mínimo, que é um cachê bom para quem tá colaborando na diária daquele dia, é um bom som, uma
som
boa imagem,
Sim.
mas a gente precisa, nós como público, a gente também precisa entender quando... a coisa tá acontecendo, mas ela ainda precisa de mais um tempo pra ser essa estrutura do show de milhões que você tá gastando.
Uhum. Sim, e se você não apoiar, dificilmente acontece de realmente virar uma grande estrutura. E assim, eu tenho um pouco da sensação também, não sei se tanto com artista musical, mas também se encaixa, mas mais voltado pra um livro, pra um filme, pra algo nesse sentido, que existe um ciúme. Sabe?
Sim.
Tipo, eu acho que o livro e o filme talvez sejam um pouco mais verdadeiro isso, porque você, principalmente livro, né? Você tava ali lendo e você se envolveu com o personagem e você... Enfim. Então, eu sinto que às vezes tem um ciúme de tipo, aquela pessoa... Ela vai gostar, mas ela não vai gostar tanto quanto eu.
Uhum.
Ela não vai conhecer tanto quanto eu conheço. Ela não vai aproveitar a história tanto quanto eu aproveitei.
Sim.
E aí, isso faz com que ache que aquilo é dela. A pessoa acha que aquilo é dela. Sabe? Que o livro tal, ninguém mais pode conhecer, ninguém mais pode ler, porque aquele personagem...
Ela só aceita o público que tem essa mesma vivência, né?
É a mesma coisa.
A gente vive isso no cotidiano, através de vários ambientes, de vários comportamentos, que é essa coisa do eu ralei para conhecer, eu ralei para ter esse acesso, e aí agora tá chegando essas pessoas só pegando fácil. Ah, eu tive que rodar livrarias, eu tive que alguma coisa, e a pessoa que não teve que fazer alguma coisa é invalidada.
Eu lembrei de uma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo. Quando saiu a última temporada de Stranger Things, teve uma cena na qual acho que tocou Master of Puppets.
Sim.
Do Metallica.
Metallica.
E aí, uma galera mais nova, assim, das últimas gerações, que não tinha ainda parado pra ouvir Metallica, assim, foi em massa ouvir os discos e ouvir a música.
E aí,
entrou no hype Metallica de novo.
Entrou no top do Spotify, né? Nos charts do Spotify.
Os fãs antigos
ficaram...
detestaram. Falaram, não, esse monte de poser que agora tá conhecendo a banda.
Kate Bush, pior ainda, né? O Running Up the Hill. Também da mesma temporada.
Sim.
Sim.
Um monte de gente que, tipo, não gostou que a artista, que não era conhecida por quase ninguém, ganhasse notoriedade.
A gente vai sofrer com a próxima temporada, porque quando chegar a quinta e última temporada de Stranger Things, já essa série também que tá demorando horrores, né, pra finalizar, quando chegar o momento de ser finalizada, vai ter um público que não era o público de quando a gente
da
se
primeira
reunia
temporada,
pra maratonar a primeira temporada.
Sim.
E aí é como se a gente fosse, poxa, ficar chateadinho, porque agora tem umas pessoas mais novas que não sofreram as dores da primeira e da segunda temporada, tiveram a vivência de esperar a quarta temporada, e agora elas vão só curtir.
E elas têm todo o direito de só curtir, porque vai estar dando audiência.
A gente vai passar por isso.
Sim, mas eu achei assim um absurdo que os próprios membros da banda, do Metallica, estavam falando, bem-vindo, pessoal, que legal que vocês estão conhecendo a gente.
Eles pensando, dinheiro novo entrando, poxa, talvez agora a gente feche algumas publicidades.
Tipo, a gente tá muito feliz que vocês estão conhecendo nossa música, e tipo, super abraçando, enquanto os tiozão de 40 anos, 50 anos nas costas, não, porque essa galera de 16 anos
assim,
conhecendo Metallica, eu acho um absurdo, porque
que
eles não...
dizer Nutella.
Agora vão começar a usar a camiseta da banda sem nem saber todos os 37 álbuns e todas as 1.800 músicas. Então, assim, é uma coisa que não acontece só na nossa geração.
Sim.
Aliás, eu acho que o rock morreu muito por conta desse preciosismo.
Sim.
Sabe? Que o rock está morrendo por conta do... Não, ninguém pode gostar dessa banda se ele não souber toda a discografia de cor. Então, ele não é um verdadeiro fã.
Tem que ter a estética, não dá pra gostar de vários outros gêneros. O rock, ele não é pra você ouvir de vez em quando, ele é uma ideologia. É uma coisa para você viver no seu dia a dia. E sabe, no fim, o artista, ele tá sempre feliz com pessoas novas chegando.
Sim.
O artista nunca tá triste porque, poxa, antes eu tinha 3 mil ouvintes e agora eu tenho 5 mil. Antes meu evento era para 500 pessoas e agora eu tenho 1.500 pessoas. o público precisa entender que é um problema só do público. Porque pra artista, nenhum é um problema ser mais conhecido, gente. Ainda mais nessa era de internet, que às vezes é um momento como o Metallica teve pra fechar campanhas, pra fechar negócios,
sim,
sabe? Pra ficar em alta, porque hoje, com tanta novidade a todo tempo, até para quem já tem uma carreira muito estabilizada, até para esses artistas que têm 30 anos de carreira e hoje estão só numa fase de não entregarem tantos projetos, perdi minha linha de raciocínio.
Mesmo para eles é importante, né?
É importante
ter gente nova,
ter esse retorno, sim, sim, exato.
Eu tava te acompanhando, você, eu tava no barquinho junto com você, aí você parou de remar, eu não, vai. Vai, tamo quase lá.
Obrigada, amigo.
Muito bom. E assim, é muito louco também, porque, cara, quando você se dá a oportunidade, né, de, às vezes, por exemplo, uma banda mais antiga, novos fãs chegam, às vezes o pessoal começa a reconhecer um monte de referência de banda atual que acabou se inspirando no que rolava no passado, sabe?
Sim.
Puta, se você se der a oportunidade de conseguir conhecer artistas do passado, bandas do passado, rappers do passado, você começa a espelhar muita coisa que acontece hoje em dia e que é referência.
Eu acho, isso me lembrou muito um dos fenômenos do TikTok, né? De pessoas que utilizam o TikTok e que topam, às vezes, com alguns comportamentos de geração Z, que claramente são de geração Z,
sim,
que eu achei muito engraçado esses dias. Eu tenho achado muito engraçado, que tem um perfil, eu não lembro exatamente o nome do perfil, mas tem um perfil que faz todo dia uma música da MPB não tão conhecida. E aí posta lá, aí posta o nome da música, um pouquinho da letra, e aí no áudio do TikTok tá a música tocando. E assim, claramente é um pré-adolescente ou um adolescente que não teve muito contato com música MPB antiga e tá apaixonado por esse mundo. E aí, tipo, a música não tão conhecida é Preciso Me Encontrar. É Trem das Onze. sei lá, Master of... É sempre MPB, mas enfim. É Sozinho, do Caetano. Sabe?
A música Maracatu Atômico,
sabe? E assim, eu... E aí eu vejo nos comentários, é sempre um povo desdenhando do tipo, nossa, isso é a música não tão conhecida. Aí o perfil fala, sim, é a música não tão conhecida,
sim,
porque para as gerações jovens as pessoas não conhecem tanto essas músicas e eu quero que elas conheçam.
É isso.
E eu acho do caralho. Eu acho do caralho.
É isso.
Sabe? Aí os jovens estão escutando Chico Buarque, estão escutando Elis Regina, estão escutando. Eu vi que hoje em dia tem um movimento no TikTok de até de fazer edit e tal, né? Pra quem não sabe, edit é aquele vídeo com uma música, com várias imagens do artista, etc, dinâmico e tal, da Carmen Miranda. Os jovens estão descobrindo, nem redescobrindo, descobrindo Carmen Miranda,
isso,
sabe?
É isso.
E pegando esse gancho de comportamento da geração Z no TikTok, eu também tenho um tipo de conteúdo que eu gosto muito, que diversas pessoas fazem, que é o de pegar uma música atual e pegar um sample dessa música. E às vezes é um sample que ele não tá na obviedade,
sim,
sabe?
Não tá
tipo,
tão explícito.
A última. Um dos últimos sucessos da Doja Cat, por exemplo, que é o Walk On By. Não tenho certeza da pronúncia, mas enfim, né? Quem ouviu Paint the Town Red vai saber que o sample daquela música é de uma cantora preta dos anos 80,
uhum,
sabe? É a Beyoncé mesmo, com o álbum Renaissance, né? Tipo, existem playlists dos samples que foram usados em todas as faixas daquele álbum,
mestre
de artistas
nisso,
que nem foram reconhecidos na própria,
sim,
época,
quem é
sabe?
Mestre nisso?
Bacchus do Blues.
É Vinícius
ele
de Moraes,
é ótimo.
É Gal Costa. Novos Baianos, um monte de música de MPB antigaça que também não é óbvia, sabe? Tipo, Galgo não vai ser Baby que vai estar sendo sampleado. É Lágrimas Negras, uma música,
sim,
que nem todo mundo conhecia e que é
lindíssima. Eu fui conhecer Lágrimas Negras muito tempo depois, de forma independente, assim, de começar a música da Gal e você tem aquele momento de... É isso. Muito bom.
Mas é isso, gente. Caminhando pro fim... Eu acho que, assim, esse é um episódio que eu acho que foi muito mais puxão de orelha em muita gente. Sim. Que tem esse preciosismo com o artista.
Velho chato.
Com...
Se você é jovem e tá fazendo isso, você é velho chato.
Sim. Que tá fazendo, tem esse preciosismo com o artista, com obra, com livro, com filme. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos se coçar e vamos ficar feliz com a prosperidade dos outros. Vamos ficar feliz que o artista tá ganhando espaço, que ele vai poder produzir mais. Ah, ele mudou de área e não tá mais produzindo a música que você gostava. Beleza, ouve os álbuns que você gostava, segue o baile.
E aceita também que o artista, ele tem esse direito de repaginar, gente, porque a vida atravessa a arte, entende? Então, às vezes, um artista muda, não é porque ele só acordou e quis mudar todo o gênero. Às vezes, passou por uma experiência onde
mudou,
se,
né,
identificou com uma coisa que ele não fazia e que ele acha o máximo se ele fizer pra passar pra mais pessoas.
É isso.
Sabe? Respeitar a experiência do artista também.
Exato. Entender que o artista não é seu. Não é só
ele
seu.
É ele.
Ele é ele. E aí, isso é muito legal de entender. Porque, às vezes, a gente, né, tem a tendência de achar que as coisas são nossas, que as músicas são nossas, que as pessoas são nossas e elas não são. E, pô, apoiar o que você puder apoiar. E ficar feliz quando as pessoas conquistarem as coisas.
E se não quiser apoiar, só...
Fica quieto.
Fica quieto,
isso,
sabe?
Isso já é apoiar muito também.
Não vai lá nos comentários causar, não vai dar sua opinião do que você acha que o artista poderia fazer, sabe?
Ou dê também, pague mico. A sua vida.
Engajamento, mores.
Mas é isso, né, amados? Quando o copo estourar, quando a gente tiver com 100 mil seguidores...
Eu pensei que era literal. Não, 100
mil
não.
Inscritos, quando tudo for views, campanhas, publicidade, você que tá acompanhando, ouvindo a gente agora, não larga a nossa mão, não fica por aí. Ah, eu gostava do copo quando o copo tava tentando o primeiro centavo no YouTube. Sabe, tipo...
Você pode até falar do tipo, tô desde essa época, a gente vai gostar.
É, a gente vai gostar, serão os copos dourados. Mas não deixe de estar com a gente na nossa crescente, sabe? Porque pra gente só tem como melhorar crescendo e não...
É isso.
E ajude a gente a crescer também, porque a gente crescendo, vocês vão estar crescendo junto. E vocês vão ter uma história do caralho pra contar, do tipo, tava lá quando esses filhos da puta eram uns fodidos. Hoje,
entendeu?
Eu tô falando muito palavrão, hoje eu tô das ruas.
Você foi muito Michael Scott agora.
Muito!
O Michael da prisão.
O
é assim que se
prisão.
Fala na prisão.
É assim que se fala na prisão.
Michael, que isso? É assim que se fala na prisão.
Sim.
Ai, gente, é isso. Querem acrescentar mais alguma coisa ou...
Eu quero acrescentar água no meu copo. Tá acabando.
Ah, não, tudo certo.
Quando acabar o episódio, você acrescenta.
Por enquanto, que seu copo
esteja
permaneça
cheio.
E fique
sempre
meio
cheio.
Cheio.
Ding dong.
Ding dong é aquela mulher do glow up, né? Ding dong, darling. Ding dong.
Pois é, ó, maquiadores que começaram... De baixo?
Essa mulher é incrível. Eu acompanho alguns dos participantes do Glow Up e até
eu
hoje,
amo.
Assim, no TikTok. Foi um reality ótimo.
O que eu acho muito bonito dela é que ela se emociona com as maquiagens.
Sim.
Né? Tipo, é realmente arte pra ela.